Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupei a tribuna aqui na semana passada para falar desse momento que o Brasil está vivendo e do quanto nós temos uma demonstração do novo Brasil que se descortina com as eleições que estão acontecendo agora em 2014. E a prova inequívoca desse novo Brasil que estamos vivenciando é o fato de que, muito provavelmente, com os números de hoje, teremos um segundo turno das eleições com duas mulheres disputando. Dilma Rousseff, a nossa presidente, e Marina Silva. E alguém pode imaginar que isso é uma surpresa absoluta. E eu diria que não é, porque já tivemos essa situação próximo de acontecer em 2010, quando Dilma Rousseff e Marina Silva tiveram juntas 67% das intenções de voto e os demais 8 candidatos que disputavam aquelas eleições tiveram 33% dos votos. Então, na realidade, não estamos falando de nenhuma surpresa, de algo que apareceu do nada. Nós tivemos, realmente, um trágico acidente que ceifou a vida de Eduardo Campos, que era o candidato do PSB, uma substituição no momento de comoção nacional, porque um acidente daquela magnitude que leva um candidato à presidência à morte, e junto com toda a sua equipe que estava presente naquele avião, sem dúvida que causa todo um impacto no processo eleitoral. E desde então, o processo eleitoral passou a ser outro, é um outro completamente diferente. Mas algo de novo surgiu nesse ambiente e vale a pena ressaltar que o povo brasileiro está dando uma demonstração muito clara de que respeita e de que se sente à vontade com a presença da mulher na política. O fato de nós termos hoje duas mulheres liderando essa disputa presidencial e nós termos um candidato de um grande partido, que é o PSDB, no caso Aécio Neves, que está conseguindo perder pontos para a ascensão da candidata Marina Silva, é uma demonstração inequívoca de que, independentemente da estrutura partidária que está por trás de cada candidato, há uma certa predileção, uma certa curiosidade do povo brasileiro em manter as mulheres à frente desse debate da política. Então, eu gostaria de voltar a insistir nesse tema hoje, que é exatamente o fato de termos duas mulheres com a possibilidade de disputar o segundo turno das eleições. Duas fortes candidatas que já deram demonstração da sua capacidade de aglutinação e do envolvimento do povo brasileiro. Nas eleições de 2010, essas duas candidatas, Dilma Rousseff e Marina Silva, disputaram a eleição e obtiveram 67% dos votos no total. Os outros 8 candidatos homens ficaram com o restante dos 33% dos votos. Em 2010, não houve segundo turno entre essas duas candidatas, mas este ano essa possibilidade é real. Estão as duas em totais condições hoje de disputarem o segundo turno. E é uma realidade inequívoca de que a população brasileira confia no trabalho, na capacidade e no protagonismo da mulher. Está mais do que na hora, portanto, de ampliarmos a participação política das mulheres no parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que duas eleições consecutivas nós temos mais de 60% das intenções de votos destinadas às mulheres, nós temos, digamos, contraditoriamente, uma subrepresentação da mulher no parlamento brasileiro. A representação da mulher hoje é de 8,6%. É uma das piores médias do mundo. A média mundial hoje é de 22% de participação feminina no parlamento. Aqui no Senado, com 81 cadeiras, temos apenas 10 mulheres. Na Câmara dos Deputados, com 513 assentos, apenas 45 são ocupados por mulheres. Imagine só que muitos atribuem essa pouca representação da mulher no parlamento como se as mulheres não tivessem interesse em participar da política. Mentira, não é isso. Na realidade, é falta de oportunidade, falta de priorização, falta de uma política afirmativa que possibilite às mulheres condições iguais para disputar as vagas e poder ocupá-las. Exatamente por isso, eu apresentei aqui no Senado o PLS número 132 de 2014, que prevê que nas eleições para o Senado com duas vagas, que é uma exceção no que diz respeito a uma candidatura majoritária, nós não temos duas vagas para presidente da República, não temos duas vagas para governador, nem duas vagas para prefeito. E nós temos a cada 8 anos uma eleição com duas vagas para o Senado. Nessas situações, eu proponho no meu projeto 132, que está sob apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e tem o senador Paulo Paim como relator, e ele já manifestou publicamente a sua disposição em fazer o relatório favorável. Nas situações em que tivermos duas vagas para o Senado, o meu projeto prevê que haja equilíbrio de gênero. Nessas condições, uma vaga seja destinada aos candidatos homens e a outra vaga destinada às candidatas mulheres. O que mudaria no Senado Federal caso esse projeto fosse aprovado? Mudaria que cada unidade da federação teria pelo menos uma representante do sexo feminino. Então, teríamos, hoje nós temos apenas 10 representantes mulheres aqui no Senado Federal. Caso o meu projeto venha a ser aprovado, eu tenho certeza que nós vamos conseguir mobilizar os homens dessa casa para a gente aprovar essa matéria. Caso a gente consiga aprovar essa matéria, nós teremos, no mínimo, 27 senadoras aqui nessa casa. 27 senadoras, o que significa 33% da representação. Então, nós sairíamos de uma posição vexatória no mundo, porque hoje o Brasil ocupa a 158ª posição no ranking mundial de participação feminina, e nós poderíamos dar uma grande contribuição para o Brasil sair dessa situação vexatória. E, ao mesmo tempo, senadora Vanessa Graziottin, eu quero dizer da minha satisfação e do meu orgulho de poder falar desse tema na condição de homem, na condição de pai de família e na condição de quem acompanha o dia a dia de uma mulher militante, uma mulher que gosta de fazer política e que participa ativamente da realidade social e política do nosso estado do Acre. Eu quero dizer que tenho a honra de estar defendendo essa matéria, dando o meu próprio exemplo. O meu próprio exemplo significa que eu não sou candidato à reeleição. No meu estado, nós decidimos, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com os partidos da Frente Popular, que não, eu não apresentaria minha candidatura à reeleição e que nós apoiaríamos a candidatura da perpétua deputada federal de 3 mandatos, uma pessoa de grande presença na política do Acre, que tem uma participação forte numa infinidade de ações e de projetos e que tem uma ação parlamentar muito reconhecida, já foi 2 vezes campeã de voto, a deputada federal mais votada do Acre. Então, nós tomamos a decisão de ceder essa vaga para que a deputada perpétua possa ocupá-la a partir de 2015. Quero falar do meu orgulho, porque eu estou defendendo a proposta de maior participação da mulher no parlamento brasileiro, a partir aqui do Senado, mas também na Câmara dos Deputados, porque nós temos também uma proposição que prevê que os 30% hoje reservado às candidaturas sejam convertidos em 30% de vagas efetivas na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras distritais e também nas câmaras de vereadores. E exatamente por isso, eu estou muito confiante de que nós vamos conseguir aprovar essa matéria, porque é preciso que nós, homens, sejamos os primeiros a dar o exemplo. Nós precisamos mostrar que o equilíbrio de gênero faz bem para a democracia, faz bem para a sociedade, faz bem para a saúde da política brasileira. E exatamente por isso eu conclamo a todos os senadores homens desse Senado Federal para que nós, tão logo termine esse processo eleitoral, nós possamos colocar em pauta e fazer aprovar o relatório do senador Paim na Comissão de Constituição e Justiça, para que tenhamos esse projeto aprovado e nas eleições, com duas vagas para o Senado a partir de 2018, se Deus quiser, a gente possa ter uma vaga destinada aos homens e outra vaga destinada às mulheres. Ouço com muita atenção a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senadora Aníbal. Primeiro, eu quero dizer da alegria em que faço a parte a Vossa Excelência. E não é a primeira vez, já tenho podido aparteá-lo, e não só aparteá-lo, mas fazer pronunciamentos acerca do projeto que Vossa Excelência apresentou. No dia de ontem, o Congresso Brasileiro, aqui o Senado e a Câmara dos Deputados, nós recebemos uma visita de uma delegação de senadores e senadoras francesas. E na reunião que fizemos com eles, porque os assuntos que vieram tratar no Brasil, entre tantos, está também a questão de gênero, a luta pela igualdade de gênero. Dois senadores e duas senadoras franceses. E ele dizia, um dos senadores, que o Brasil, apesar de ter conquistado o direito ao voto feminino 10 anos antes da França, nós ainda convivemos, como diz Vossa Excelência, com um percentual de participação das mulheres no parlamento que chega a metade, menos da metade do que é na França. 27% na Câmara dos Deputados e 22% no Senado, o que eles consideram extremamente baixo, e trabalham para modificar não só a legislação, mas a forma de organização dos partidos e agremiações políticas para que garanta uma presença maior das mulheres. Então, para nós, senadora, eu falo isso como senadora, como procuradora da mulher aqui no Senado Federal, para nós tê-lo como um aliado, como um exemplo para os outros parlamentares, é algo muito importante. E vou confessar algo a Vossa Excelência aqui, publicamente, deste microfone. Eu acabei de apresentar um projeto de resolução inspirada na atitude de Vossa Excelência. Não só pelo projeto que apresentou, mas pelos gestos do cotidiano. Vossa Excelência acaba de dizer, podia perfeitamente ser candidata à reeleição ao Senado, e tenho certeza, convicção, que seria olhado com muito carinho pela população do Estado do Acre, porque aqui fez e faz um belo mandato. Mas abriu mão para uma mulher, não só para uma aliança política, mas para que uma mulher, como disse Vossa Excelência Guerreira, que é a deputada perpétua, conhecida e respeitada por todos nós aqui do Congresso Nacional. Então, por esse gesto também, pelo projeto, pela forma com que Vossa Excelência age no cotidiano, demonstrando como compreendem a luta de gênero, que não é só uma luta de mulher, é de homem também, que eu apresentei o projeto de resolução. E sabe qual é, senador Aníbal? Nós temos aqui já uma resolução que vigora no Senado há alguns anos, que institui o Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz, em que as mulheres que lutam pelo direito das mulheres possam ser reconhecidas e, por uma série de critérios que determina a resolução, serem homenageadas e reconhecidas pelo Senado Federal, recebendo o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Eu estou mudando este projeto para que homens possam ser reconhecidos e também recebam o diploma Berta Lutz. Porque a luta das mulheres não é só das mulheres, é a luta dos homens. E gostaria imensamente de que, aprovado o projeto, e trabalharemos muito para o projeto ser aprovado, de vê-lo, assim como tantos homens, recebendo o reconhecimento e o diploma Berta Lutz por lutar pela igualdade de gênero. Parabéns, senador Aníbal Diniz, que presta um grande serviço, não só às mulheres, mas à democracia e ao nosso país. Muito obrigada.
Obrigado, senadora Vanessa Graziottin, pela gentileza do aparte. E quero dizer que vou ficar muito feliz mesmo, senadora Vanessa, se puder concluir esse mandato no dia 31 de janeiro de 2015, com a garantia de que esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi para a Câmara, e a gente vai estar dando uma demonstração incrível de que nós queremos mais participação da mulher na política, abrindo as portas do Senado Federal para que haja mais presença da mulher. E principalmente nesse ano de 2014, que nós temos essa realidade posta de duas mulheres estarem protagonizando as eleições. protagonizando as eleições com a possibilidade de termos um segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, duas mulheres também que compuseram o governo do presidente Lula numa demonstração inequívoca de que o Brasil está melhor, de que o Brasil está respirando uma política diferenciada e isso faz muito bem ao povo brasileiro. E para concluir, eu gostaria de dizer, senhor presidente, que terei a honra de participar amanhã e sexta-feira, no Rio de Janeiro, das reuniões do Congresso Latino-Americano de Satélite, evento que reúne anualmente os representantes do governo e dirigentes do setor para discutir e debater as principais questões que envolvem o mercado de satélite no mundo. E esse congresso é particularmente relevante porque permite conhecer as diferentes aplicações públicas e privadas aqui no Brasil e na América Latina da tecnologia de satélite. Uma delas, inclusive, será debatida no painel Universalização da Cobertura via Satélite. O tema lembra que o Brasil é um país carente de infraestrutura, sobretudo em regiões remotas e de difícil acesso. Nós, na Amazônia, no Acre, em Rondônia e outros estados da região norte, nós sofremos muito para a implantação do Plano Nacional de Banda Larga, justamente pela dificuldade de infraestrutura, de como chegar à rede de fibra ótica até os municípios isolados. Um dispêndio muito grande e não há possibilidade de investimentos para isso. Então, pode ser que a tecnologia de satélite venha nos dar uma luz nesse sentido. E discutirá de que maneira os serviços de satélite podem ajudar a atender as metas de cobertura das empresas de telecomunicações, tanto na prestação de serviço ao consumidor ou na oferta de capacidade de backhaul para a cobertura 3G e 4G. Outra palestra do Congresso discutirá a experiência brasileira com a banda K, em que será apresentado o case brasileiro de oferta residencial em banda larga via satélite, utilizando a banda K. Isso é muito interessante, porque trata justamente da possibilidade de ampliarmos significativamente o acesso à internet de banda larga nas regiões mais remotas do Brasil, como é o caso das localidades aqui mencionadas por mim, na região norte, no estado do Amazonas, estado do Acre, estado de Rondônia e outros estados que compõem aquela vasta região. E este é um tema que está no ponto central dos debates públicos que estamos realizando para avaliar o Plano Nacional de Banda Larga. O último debate que realizamos foi em Salvador, no dia 29 de agosto, e debateu as dificuldades enfrentadas no acesso e na cobertura da internet de alta velocidade no Brasil. Hoje, o acesso à internet banda larga é amplamente reconhecido como um serviço econômico e socialmente essencial. Em alguns países, chega a ser reconhecido como um direito humano fundamental o acesso à internet. No Brasil, no entanto, pequenos municípios e pequenos povoados, principalmente na região amazônica, não possuem acesso estável ou nenhum acesso. Já foi mencionado que não é possível o atendimento de todas as cidades via fibra ótica. Por isso, vemos a importância do uso de satélite para atingir áreas remotas. Uma alternativa seria o uso da banda K, destinada à banda larga via satélite e que pode ser usada em domicílios. A Telebrás tem projeto de satélite atuando em banda K. O sistema do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do Brasil será implantado e operado pela Telebrás para atender às necessidades de comunicação militares do Ministério da Defesa e também às demandas de comunicações estratégicas governamentais, incluindo o Programa Nacional de Banda Larga, que está sendo objeto do acompanhamento da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado Federal, que tem a mim como relator com a responsabilidade de produzir um relatório até o mês de novembro, justamente para contribuir no sentido de buscar apontar os caminhos que podem ser seguidos para a gente superar os gargalos e fazer com que a internet de boa velocidade chegue a todos os municípios do Brasil. Para os municípios mais isolados, a solução por satélite poderá ser uma saída relativamente rápida e eficaz para prover acesso à internet, justamente por causa da sua da sua capacidade de cobertura de áreas extensas e por poderem funcionar como elo central de uma rede de comunicações interligando vários usuários geograficamente distantes. A estimativa é que o sistema do satélite possa possibilitar, dentro de alguns anos, o serviço de internet em banda larga em 2.800 localidades, em 2.800 localidades que ainda não são adequadamente atendidas. Temos, portanto, grande expectativa em relação a esse congresso que acontece amanhã e sexta-feira no Rio de Janeiro e tenho certeza que as experiências apresentadas serão de grande proveito para a Comissão de Ciência e Tecnologia e Informática do Senado, a CCT, que vai estar representada por mim e por toda a equipe técnica e também os consultores do Senado que estão nos ajudando na preparação desse relatório em relação ao acompanhamento do Programa Nacional de Banda Larga. Estamos confiantes de que esse compartilhamento de ideias poderá contribuir e fazer avançar de forma mais efetiva na democratização da comunicação e da plena transparência dos atos administrativos, porque quando tem internet de boa velocidade, quando as pessoas podem fazer cursos à distância, quando as pessoas podem ter acesso aos conteúdos de cultura universal que estão disponibilizados na rede mundial de computadores, com certeza as pessoas podem se preparar melhor. Então, é estratégico para o Brasil fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga aconteça de fato. E eu estou muito feliz porque a presidenta Dilma já reconheceu que os passos dados entre 2011 e 2014 foram pouco eficientes no que diz respeito à expansão da banda larga e ela já colocou no plano de governo para 2015-2018 total priorização ao Plano Nacional de Banda Larga. Eu tenho certeza que todo candidato que se preza e que tem respeito por todos os brasileiros devem dar uma atenção especial à expansão do Plano Nacional de Banda Larga, que é uma forma de promover um desenvolvimento sustentável, de promover mais acesso ao conhecimento, mais acesso à cultura e permitir que as pessoas não vivam isoladas, porque elas precisam se comunicar nesse mundo em que a informação é tudo. Muito obrigado, senhor presidente.